Olá pessoal, eu sou o Yuri Tonello.
Eu sou o André Barbieri.
Hoje a gente vai fazer um programa daqueles de dar um panorama um pouco da situação internacional, começando um pouco pela análise do G7, passando pela questão da Amazônia, do ponto de vista internacional, e chegando aí um pouco nessa última crise da dívida da Argentina. Talvez tenham acompanhado essa espécie de moratória parcial que está acontecendo na Argentina e a situação lamentável que o país está vivendo, graças ao governo do excelentíssimo empresário Maurício Macri. Esse que ia dar uma solução para o país, né? Ia resolver os problemas.
E ontem foi literalmente em rede nacional para dizer que a política econômica dele foi um fracasso completo, né? Agora a crise da dívida na Argentina supera 100% do PIB. Então, todos os parabéns aqui à política direitista, que não só não consegue dar uma nova tração à economia internacional, como piora drasticamente, né, a crise do país.
Sim, vamos chegar no Macri, que a gente quer bater nele no programa aqui. Mas antes disso, a gente queria começar um pouco pelo G7, para a gente fazer a análise. Então, contextualizar um pouco essa questão da Amazônia. Então, eu queria começar com essa questão, né? Porque o G7, bom, parecia que estava apagada essa lógica multilateral, né? E a gente veio colocando aqui nos programas, bom, com a guerra comercial, a tendência internacional era cada vez mais essa, né? Protecionismo, nacionalismo econômico, enfim. E aí vem o G7. Alguns poderiam perguntar, né? Mas o G7 não está mostrando um mundo multilateral, está voltando esse espírito. Agora, o interessante é que tava lá os 7 reunidos e esqueceram de convidar só um dos convidados ilustres.
Um convidado especial ficou de fora.
Que foi o Xi Jinping, né? Xi Jinping não foi convidado para a festa do G7. Eu queria que você comentasse um pouco, começasse analisando qual o significado dessa cúpula.
Essa cúpula do G7 foi mais uma prova de que cada vez mais os organismos multilaterais são grandes palcos para que a principal potência do mundo, e nesse caso o representante dessa potência, que é o Donald Trump, desenvolva a linha internacional de nacionalismo econômico. Cada vez mais são organismos que, ao contrário de serem multilaterais, eles vão afunilando, né, a política de nacionalismo duro, de agressividade nas relações bilaterais do próprio Trump contra todas as outras potências. E nesse caso não foi diferente. Em primeiro lugar, ficou claro que o Trump, ele participou da cúpula do G7 com o objetivo de pressionar as principais potências europeias a fazerem acordos comerciais desvantajosos para o continente europeu e vantajosos para os Estados Unidos. Ele fez isso com a Grã-Bretanha, agora a gente está vendo toda a crise do Brexit no Reino Unido, o Boris Johnson acaba de solicitar o fechamento do parlamento para que não haja tempo suficiente que se discuta uma saída do Reino Unido. Não, da União Europeia.
Só um parênteses nisso. O Boris Johnson é uma coisa impressionante, a nova direita, né? O cara propõe que o parlamento fique fechado. Um dos berços da democracia europeia, o cara chega lá e propõe pra rainha. Gente, a gente tá no século XXI. O que que acontece? Um louco da extrema-direita propõe pra rainha da Inglaterra fechar o parlamento.
E a rainha aceita.
E a rainha aceita.
E esse é o grande valor da democracia capitalista. Se fecha o parlamento quando se quer. Isso mostra que cada vez mais as ditas democracias capitalistas ocidentais são regimes mais duros, totalmente antidemocráticos, e que fazem de tudo para fazer com que a classe trabalhadora, a população, pague pela crise.
Sim. Não, mas voltando ao G7, então você estava colocando um pouco que esse espírito do Trump, então, da guerra comercial, prevaleceu, né? Isso que eu queria chamar a atenção, porque aparentemente parecia até que alguns países da Europa, a gente veio comentando aqui, né, o plano chinês da Rota da Seda, de ligar a China ao continente europeu, parecia que poderia gerar ali relações bilaterais com a China e fortalecer um polo contra os Estados Unidos. Mas será que o G7 indicou um pouco que o caminho que algumas potências europeias vai seguir é outro? Porque, bom, foi uma reunião justamente que a China não era convidada e que o Trump fez a festa do ponto de vista da guerra comercial, né?
Ele fez a festa com os acordos unilaterais que foi travando, né? Um desses que eu mencionei é a partir do Brexit, os Estados Unidos impor um acordo vantajoso sobre o Reino Unido, aí o Boris Johnson não pode falar nada sobre esse acordo. O Trump foi lá e exigiu do Macron, que seria o grande chefe, né, da cúpula do G7, que ele alterasse a taxa Google, né, uma taxa de imposição à entrada dessa multinacional norte-americana na França. impôs a abertura dos mercados japoneses aos produtos norte-americanos, impôs a Angela Merkel, que é a chanceler da Alemanha, que ela rapidamente, mais curto prazo possível, abrisse um acordo comercial da União Europeia com os Estados Unidos. Então, a imposição quase que é unilateral dos Estados Unidos contra cada uma dessas potências.
Porque o Macron chamou o G7 e parecia que era assim, bom, vou mostrar minha liderança aqui. Depois a gente vai entrar na questão Macron-Bolsonaro, mas se olhar os resultados objetivos econômicos, pareceu muito a prevalência do Trump.
Quem triunfou foi o Trump, e teve um episódio curioso, né, que um dos jornalistas perguntou ao Trump se algum chefe de Estado na Europa havia sugerido que ele terminasse a guerra comercial com a China. E o Trump disse, nenhum desses chefes de Estado se atreveria a sugerir isso pra mim, porque todos eles respeitam a minha guerra comercial, eles sabem que ela tem um propósito.
I think they respect the trade war. It has to happen.
Is the president any second thoughts on escalating the trade war with China?
Yeah, sure. Why not?
Might as well.
You have second thoughts about escalating the war with China?
I have second thoughts about everything.
É claro que o Trump se impôs, e se impôs com estilo aí, diante do imperialismo europeu, que cada vez mais, fruto da recessão e dos problemas econômicos em países centrais, como é a Alemanha, a gente até veio discutindo isso nos últimos programas, a queda na produção industrial na Alemanha é uma grande preocupação, porque era o país que até agora vinha alavancando a economia do continente. Todo esse problema econômico transforma o imperialismo europeu quase que numa região espremida entre Estados Unidos de um lado e a China do outro, que estão nessa guerra comercial.
É, acho que essa imagem, ela traduz bastante o que significou o G7, né? Porque, evidentemente, a Alemanha, a França, Reino Unido, não vão querer entregar toda a soberania da guerra, entre a guerra comercial, não vão querer se aliar totalmente aos Estados Unidos. Só que o que revelou também é que eles não querem se aliar à China, né? Porque o problema é que a China vem entrando, tecnologia de 5G, ganhando proeminência em alguns ramos tecnológicos, vem demonstrando sua força econômica. Então, também ficar muito fragilizado ou fazer bons acordos com a China é dar tempo da China conseguir entrar com mais violência na Europa, né?
Sem dúvida. E foi um G7 que foi arquitetado contra a China. Não à toa, a China não foi convidada e vários chefes de Estado que têm muitas relações comerciais, diplomáticas, estratégicas com a China tiveram conversas com Macron, com a Merkel, para que eles convencessem esses chefes de Estado a desacelerar essas relações. Um deles foi o Putin. A gente veio vendo essa relação cada vez mais próxima entre a China e a Rússia, e o Macron se reuniu pessoalmente com o Putin para discutir os problemas dessa aproximação, para ver se conseguia alguma influência, alguma incidência sobre a chancelaria russa, né, para evitar essa reaproximação. Mas além do Putin, vários chefes de Estado africanos que têm muitas relações com a China tiveram presentes na cúpula do G7 e fizeram reuniões semelhantes para que se desacelerasse essas relações e que esses países mostrassem os perigos que há na entrada da China ou naquele perigo que eles dizem, né, a armadilha da dívida que a China impõe a esses países, né, exportando de tudo e depois transformando esses países em reféns econômicos do governo chinês, porque já não consegue mais pagar a dívida. Tiveram reuniões com esse objetivo. Outros países ali dessa região do mundo, como a Índia, como a Austrália, que também tem receio do crescimento chinês, tiveram presentes, todos com esse mesmo objetivo. Como fazer com que países importantes e que são aliados estratégicos, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, na região da Ásia-Pacífico, não desenvolvam as suas relações com a China. Ou seja, toda a cúpula do G7 teve marcada por esse embate duro, pela reafirmação da guerra comercial de um lado, dos Estados Unidos, e por tentar retirar da China alguns parceiros que ela veio conquistando nesse último período. E como você falou, existe um receio na Europa da entrada da China no continente. A China já tem relações super profundas com 16 países do leste europeu, países de desenvolvimento capitalista atrasado, mas também agora com países centrais e países do G7. Inclusive, a Itália foi o primeiro país desse grupo, né, dos 7 mais industrializados do mundo, a fazer parte da nova Rota da Seda.
Não, e inclusive, para jogar dois destaques aqui, um dos países que vem sendo discutido como talvez poderia ser um pilar estratégico aí na oposição à China seria a própria Índia, né? Essas potências parecem que têm bastante política também nesse sentido bilateral que você colocava em relação ao governo indiano. Mas uma outra coisa a se destacar aqui foi a conversa, né, do Macron, para ficar um pouco ali ter um pouco da sua personalidade no G7, fez uma conversa com um chanceler iraniano também, né? Sim. Como é que foi essa conversa?
Foi um episódio, o segundo episódio, bastante curioso da cúpula do G7, porque o Macron e o Trump já vinham se enfrentando, né, pelo problema da Amazônia, que a gente vai mencionar logo em seguida. E o Macron, como forma de picar, digamos, o Trump, ele marcou uma reunião secreta, sem avisar a embaixada norte-americana, com o chanceler do Irã, o Zarif, para discutir as sanções em relação ao acordo nuclear de 2015. Esse é um tipo de discussão que você não faz sem combinar previamente com os norte-americanos. O Trump se disse surpreso por essa reunião secreta e a França quis ali marcar o seu território próprio, dizendo não, a França faz tudo, todas as suas negociações abertamente, à luz pública, e vamos continuar tentando convencer o governo iraniano a não aumentar a sua produção de urânio, a não sair do acordo que foi estabelecido em 2015. Mas, de fato, foi uma estocada no governo francês contra o Trump nesse momento em que as relações estão abaladas. Mas, de fato, o conjunto do G7 foi marcado por essa união, não tanto pelo amor, mas pelo espanto de vários países contra a China. É a grande ameaça agora que vem se espalhando, especialmente pelo continente europeu.
Bom, agora começando um segundo bloco, ligado a um pouco que a gente estava debatendo, né? Esse contexto do G7 é importante para a gente discutir justamente a questão da Amazônia no contexto internacional, né? Essa questão da Amazônia, ela coloca dois pontos cruciais aí para a nossa análise. Um é a barbaridade que a gente está vivendo na realidade nacional, né? O desmatamento, as queimadas. Bom, está se mostrando o significado de um governo apoiado pelo agronegócio, bancada ruralista.
E um aumento de quase 300% no número de queimadas do ano passado para esse. É escandaloso.
Um aumento escandaloso e que chama atenção é que é endossado pelo governo, né? Agora, no último, foi tão escandaloso, então chamou tanta atenção do público que o Bolsonaro teve que fazer suas declarações, mas a verdade é que até esse momento, até as declarações de rede nacional dele, depois que viu o tanto de repercussão que gerou, era endossado. Agora, por outro lado, quem está fazendo oposição a nível internacional, isso que eu queria chamar um pouco o debate, aí o Macron talvez com um certo protagonismo do ponto de vista do G7, bom, são as principais potências imperialistas que, convenhamos, em se tratando de destruição da natureza, poluição mundial, de colocar suas empresas em distintos lugares do mundo e não respeitar nenhuma legislação ambiental, são as campeãs. Então, na verdade, eu queria começar perguntando um pouco isso. Como é que está esse debate da Amazônia do ponto de vista internacional? Inclusive, porque no G7, só para introduzir uma questão, armaram uma reunião lá no G7, podiam até partir um pouco daí, o Trump falou que não ia participar e que era uma perda de tempo, né? Que a Amazônia é um tema de negócios, econômico.
Todo o debate aí se circunscreve numa dupla armadilha, né? Muitas vezes o que se discute publicamente é a responsabilidade de um lado do Bolsonaro, ou em menor medida agora, justamente porque as potências europeias estão adotando esse discurso demagógico de proteção do meio ambiente. Em menor medida, aqueles que conseguem ali enxergar o problema, né, que esses grandes monopólios internacionais exercem sobre a Amazônia, também criticam os países estrangeiros, inclusive os seguidores do Bolsonaro nessa última semana. Foram aqueles que pelas redes sociais mais buscaram se postar, né, como aqueles que querem enfrentar o colonialismo francês, as discussões que o Macron fez.
On respecte votre souveraineté. C'est votre pays, c'est le Brésil, et là-dessus je vais être très clair, je n'ai jamais été ambigu. Mais attention, ce sujet de la forêt amazonienne est celui de la planète entière, et donc on peut vous aider à reforester, on peut trouver les moyens pour votre développement économique qui respecte ces équilibres. Mas não pode vous laisser tout détruire.
Então, em primeiro lugar, vale a pena fazer essa identificação desses dois inimigos. Em primeiro lugar, foi patético ver o Bolsonaro ali nas redes sociais dizer que ele é um grande combatente contra o colonialismo francês. Chega a ser ridículo, né? Porque o Bolsonaro é o maior capacho de todos ao imperialismo, especialmente ao imperialismo norte-americano. É o sujeito que, junto às Forças Armadas brasileiras, a cúpula das Forças Armadas no Brasil, está totalmente favorável à venda, né, da base de Alcântara, no Maranhão, nos Estados Unidos, que junto ao Sérgio Moro e com a ajuda da Lava Jato estão privatizando inúmeras empresas estatais brasileiras para entregar isso ao capital norte-americano e chegaram ao ponto de agora, no meio da crise da Amazônia, contratar ou buscar contratar uma empresa norte-americana para que ela monitore as queimadas da Amazônia no lugar do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, essa ladainha de um Bolsonaro que luta contra o colonialismo não engana ninguém. É um grande capacho, um lambibotas, digamos, do imperialismo norte-americano.
Aliás, uma das coisas que ele também evidencia bastante simbólica nisso é toda a sua política contra as populações originárias, os indígenas no Brasil, né? Chega a ser lamentável que hoje em dia você vê... Bom, o Bolsonaro já foi eleito com esse discurso de terra indígena não vai ter no meu governo. Até chamou a atenção que o Mourão, o vice-presidente, publicou um texto no Estadão que traçava uma história da Amazônia, dos conflitos, os embates que tiveram desde a formação do Brasil até agora, para estar num governo que basicamente quer aumentar o peso do agronegócio, apoiar as queimadas, colocar essas empresas norte-americanas e contra a população indígena. Então, quer dizer, uma mentalidade mais colonialista e pró-imperialista é quase impossível.
E totalmente subordinados às potências estrangeiras. E nesse caso, para dar um outro exemplo recente aqui, o acordo comercial União Europeia-Mercosul é outro acordo de subordinação colonial. As potências europeias, em primeiro lugar a Alemanha, que quer abrir um novo mercado aqui no Cone Sul para exportação de seus veículos que não estão tendo tanta entrada assim na China e nos Estados Unidos. Então, demarcar claramente esse terreno que o Bolsonaro não luta contra imperialismo nenhum. É um grande capacho deles. Agora, do outro lado, é importante mostrar que esses países, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, esses que se dizem os grandes defensores da Amazônia, junto com a Inglaterra também, com outros países europeus, são aqueles que comandam o capitalismo mundial, que é justamente o sistema econômico que depreda há séculos toda a natureza e os recursos naturais da esmagadora maioria dos países do mundo. Nem precisamos lembrar aqui a história de exploração colonial brutal de velhas potências como a França, como a Inglaterra, o que fizeram na Ásia, na África, ou a Espanha, o que a Espanha, os espanhóis e os portugueses fizeram aqui na América, para descobrir quão depredadores são e que não tem nada, né, nenhum interesse na preservação dos recursos naturais, do meio ambiente, muito menos da Amazônia. Então é muito importante identificar esses dois inimigos para não fazer um combate unilateral a um ou outro. Esses dois são os grandes adversários nossos para a preservação da natureza e para uma convivência harmônica, né, entre os seres humanos e a natureza, que não pode ser feito nos marcos do capitalismo que essas grandes potências dirigem.
Não, e é muito importante isso, porque a gente tem que ter em mente a extrema demagogia que acontece nas potências e países ali adjacentes em relação aos países do, digamos assim, do sul do mundo, porque da periferia do capitalismo, porque podem ter um discurso, sempre tem essa mística, né, do capitalismo verde nos países escandinavos, em alguns lugares da Europa. O que muitas vezes não se diz é que empresas desses países estão espalhadas em lugares do sul do mundo, não respeitando nenhuma legislação ambiental. Se a gente for ver, inclusive aqui no Brasil, a gente vê grandes monopólios, inclusive, das potências imperialistas que estão aqui nesse sentido comum de aprofundar o caráter fazenda do mundo do Brasil, né? Aprofundar as terras, e as queimadas têm bastante relação com isso, né? De expansão da fronteira agrícola para ter mais terras para plantar mais soja, plantar mais milho. E se a gente olhar, inclusive, o Brasil tem um dos grandes monopólios aí ligados das traders, né, em relação à soja e ao milho, que é a Amage. Mas os quatro principais, ADN, Bunge, Cargill e Dreyfus, também estão no Brasil e são parte da cartelização, dominam regiões. Então é muito chamativo, né, que às vezes os governos vão lá e fazem uma extrema demagogia de que estão querendo preservar a Amazônia, sendo que eles são donos das principais empresas que estão aqui patrocinando as queimadas para que haja mais plantações de soja e mais esse sentido de reprimarização da economia brasileira. Então, é bem interessante analisar desse ponto de vista, sem isolar os países. Acho que um dos erros que sempre a gente vê na análise internacional é ir analisar a política de um determinado governo num determinado bairro, cidade ou mesmo no país. Porque às vezes a gente vê alguma política verde. O que se não diz é a relação que esses países estabelecem com os países do submundo, os países que eles têm relações imperialistas.
E ó, como a título de exemplo, eu estou aqui com um relatório da Amazon Watch, que é uma instituição que monitora as companhias e empresas que têm participação dentro da Amazônia, que exercem algum tipo de domínio ou controle sobre regiões da Amazônia e têm responsabilidade, portanto, sobre o desmatamento da maior floresta tropical do mundo. Aqui só para falar dos Estados Unidos, hein? Empresas norte-americanas que estão vinculadas ao desmatamento da Amazônia. Desde fundos de investimento como a BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, a Capital Group, que também é uma grande gestora de ativos, é uma das que mais desmatam na Amazônia, as traders de grãos que você já mencionou, a Cargill e a ADM, mas também além dessas, empresas farmacêuticas como a Johnson & Johnson, a Pfizer, outras empresas de engenharia genética e de cosméticos têm uma participação enorme aqui no Brasil e são responsáveis pelo desmatamento da Amazônia. Isso por parte dos Estados Unidos. Por parte da França, para dizer do Macron, que é o presidente que está encabeçando essa campanha de defesa da Amazônia, que é totalmente demagógica, porque se a gente olhar aqui nessa mesma lista, tem várias empresas francesas que são parte do desmatamento da Amazônia. Parte dessas empresas são bancos, né, grandes instituições financeiras, como a Crédit Agricole, que é o maior banco varejista da França, e o BNP Paribas, que é uma instituição financeira mais rica, né, da França. Estão vinculadas ao desmatamento e tem outras empresas aqui francesas, como a Guillemet e Companhia, o Grupo Rougier, que recebem madeiras ilegalmente das madeireiras brasileiras, e a francesa Dreyfus, né, que você mencionou, também está vinculada ao desmatamento. Então nós precisamos ver justamente, ao identificar o imperialismo como um grande adversário da preservação dos recursos naturais e da Amazônia, ver que eles também estão em disputa aqui. Estão disputando suas zonas de mercado e as suas empresas, né, que exploram esses recursos naturais e que utilizam esses recursos para desenvolver pesquisas e a sua própria produção para venda no mundo inteiro. E que é por isso que todos eles estão muito incomodados, não é para defesa dos recursos naturais e da floresta. Estão incomodados porque o avanço do agronegócio brasileiro prejudica os seus negócios específicos aqui no Brasil.
Exatamente. Acho que para a gente fechar esse ponto, acho que caberia notar, então, do ponto de vista político, inclusive, que o que está em disputa não é um jogo entre as potências imperialistas e uma política nacionalista no Brasil. Acho que a gente remarcou bastante como o que está em jogo, na verdade, é a disputa das potências para como vão usurpar mais o território e as riquezas nacionais no país. E o Bolsonaro e seu clã e sua equipe cumprindo o seu papel de fiel escudeiro do Donald Trump, ou mais que fiel escudeiro, de fiel subordinado, né?
Exatamente.
Então, acho que é bem importante, porque a parte da esquerda, às vezes, no combate contra o Bolsonaro, acaba assimilando uma ideia de que, bom, a política dele é protecionista e a gente tem que pedir ajuda para as potências. Isso é uma demagogia enorme das potências e também do Bolsonaro, que é o primeiro que está alimentando as queimadas. Então não tem nada mais contra qualquer perspectiva soberania nacional do que você destruir as suas riquezas ou entregar ela para as potências. No caso, particularmente para os Estados Unidos.
Né? A própria filosofia do Bolsonaro é a Amazônia é nossa para destruir.
A Amazônia é nossa para destruir e entregar para os Estados Unidos.
Entregar para os Estados Unidos. Um outro fator importante aí no marco dessa crise é a própria disputa que existe na Europa hoje entre a França e a Alemanha em relação ao acordo comercial, União Europeia e Mercosul. Deu para ver que o Macron estava usando a crise na Amazônia para tentar cancelar o acordo comercial. E essa não é a posição do governo alemão, que defende o acordo comercial União Europeia e Mercosul, porque ele é o maior beneficiário desse acordo, como a gente mencionou antes. Os alemães, a indústria alemã que se baseia na produção automotriz, precisa de um mercado para poder escoar essa produção que não está sendo absorvida pelos maiores parceiros comerciais hoje da Alemanha, que é a União Europeia mesma, e a China. Então esse acordo beneficia muito o governo alemão e não beneficia o governo francês, porque a França é o país que comanda, que controla a circulação de produtos agrícolas na Europa, e segundo esse acordo, em 10 anos, 90% das tarifas dos produtos comercializados bilateralmente entre os dois blocos teriam tarifas zeradas. Então, se as tarifas são zeradas dos produtos agrícolas brasileiros, eles vão ter mais facilidade de entrar no mercado europeu, que hoje é controlado pela França. Então, esse é o ponto que agora faz se chocar também o governo francês e o governo alemão, que têm posições diferentes em relação a esse acordo, que de conjunto é um acordo de colonização, é um pacto de subordinação da classe trabalhadora dos povos da América do Sul ao capital europeu. E esse é mais um fator aí que vem permeando, né, a crise da Amazônia, que os governos vêm utilizando para avançar os seus interesses.
Eu não queria deixar de falar que, bom, para além dessa política nefasta do governo Bolsonaro, os ditos progressistas aqui na América Latina também não estão servindo como alternativa. Uma das coisas a destacar no nosso Esquerda Diário da Bolívia a gente soltou uma matéria, tá no nosso Esquerda Diário também, aqui na sessão internacional, sobre a política do Evo Morales em relação às queimadas e desmatamento na Amazônia. E o Evo Morales fez um decreto, Decreto Supremo 3.973, que permite o desmatamento das florestas, tanto de propriedades privadas como comunitárias, com um argumento muito estranho de manejo integral das florestas e terras. Então, você vê, a gente, os trabalhadores na América Latina fazendo um esforço enorme contra a extrema-direita e os governos ditos, chamados, hoje em dia está pouca gente iludida com isso, mas os ditos progressistas como o Evo também estão fazendo lá os seus decretos que acabam alimentando essa, o desmatamento e as queimadas.
Sim, e aqui no Brasil a gente tem esse exemplo do próprio governo do PT, que durante a década de 2000 fez com que o agronegócio avançasse muito a sua força na economia nacional. A participação do agronegócio na produção da riqueza nacional passou de 12% para quase 25%. O governo do PT foi um dos que menos redistribuiu terras para os trabalhadores rurais, o que mais favoreceu o latifúndio quase que nos últimos tempos. E foi aquele que teve a famosa motosserra de ouro, a senhora Cátia Abreu, que é a grande representante do agronegócio e de ataques, né, de perseguição aos indígenas, aos quilombolas, aos trabalhadores rurais. Então tá claro que não são alternativa. É impossível desenvolver uma política de fato de defesa do meio ambiente, dos recursos naturais, se não se levantar uma forte política anticapitalista.
Ah, inclusive, se a classe trabalhadora não se organiza como um sujeito político alternativo, né, com uma política anticapitalista contra essa devastação que a gente vê no Brasil, tanto do ser humano, com as suas reformas da previdência trabalhista, o país vai enriquecendo a sua produção de riquezas e vai diminuindo os direitos e a distribuição dessas riquezas. É um absurdo. Mas, por outro lado, também a devastação da natureza. Agora, o que a gente vê é que um dos sujeitos que está aparecendo no mundo, está se levantando, é a própria juventude, né? Então, tem esse movimento Fridays for Future. Já vem acontecendo, talvez desde o ano passado, algumas mobilizações internacionais, né? Estão chamando agora uma greve, uma mobilização internacional. E aqui no Brasil mesmo, nos atos que tiveram agora contra essa política do Bolsonaro, a gente viu uma participação muito importante da juventude. Muitos jovens, inclusive secundaristas, que quem estava nas manifestações via que não era gente que tinha tradição política, né? Acho que é um tema que toca muito, particularmente a juventude, e pode cumprir um grande papel aí nesse processo.
A juventude é um grande sujeito, né, no combate pela defesa dos recursos naturais, do meio ambiente a nível internacional, e aqui no Brasil tem um papel muito importante a cumprir, porque é vanguarda, né, nas batalhas contra os ataques do Bolsonaro, e o Bolsonaro que se apoia no agronegócio e tem como projeto agora aproveitar uma janela de oportunidade que se abre, né, com a guerra comercial entre Estados Unidos e China. A gente até poderia localizar o porquê que essas queimadas estão se acelerando tanto nesse momento. Está vinculado a forma como o Brasil quer aproveitar essa janela de oportunidade que dá o conflito entre o Trump e o Xi Jinping, porque, como a gente sabe, os Estados Unidos estão aplicando tarifas sobre a China e a China aplica tarifas sobre os Estados Unidos, aplicou agora recentemente uma tarifa de US$75 bilhões sobre a soja norte-americana. Isso faz com que a soja brasileira seja mais barata e, portanto, que a China compre os grãos brasileiros em detrimento dos grãos norte-americanos. Comparado com 2017, em 2018, o Brasil aumentou em 35% as suas exportações agrícolas para a China. Então é um aumento exponencial e que agora, nesse momento da guerra comercial, o Brasil quer aproveitar muito mais. É por isso que devasta a Amazônia lá desde o Mato Grosso do Sul até o Pará, para poder aumentar a produção de soja e jogar tudo isso no gigante asiático. É muito importante paralisar esse processo com um programa que se enfrente contra os capitalistas. E nesse caso, é de suma importância, por exemplo, cancelar o Plano Safra, usar todo esse dinheiro para o reflorestamento, para a reconstrução das comunidades indígenas, quilombolas que foram atacadas, né, pelo agronegócio. Isso vinculado a uma reforma agrária radical que distribua terras para os trabalhadores que realmente estão, ocupam essas terras, trabalham nelas, para acabar com o latifúndio no Brasil, um grande expoente do atraso nacional. E especialmente expulsar essas companhias imperialistas e os monopólios estrangeiros aqui do Brasil, que não tem nada a contribuir para a preservação do meio ambiente, só visam seu lucro. Então seria muito importante aqui, ao mesmo tempo, a gente buscar expropriar esses grandes monopólios, controlá-los, né, os trabalhadores controlarem esses monopólios e decidirem o que vai ser exportado e o que vai ser importado aqui no Brasil. É um aspecto muito importante de um monopólio do comércio exterior, seria justamente qual a quantidade de grãos nós exportaríamos e quais a quantidade que fica aqui no Brasil para que a própria população possa, possa ter acesso, né, a essa produção de alimentos.
Bom, agora que a gente já comentou o caráter lamentável da direita brasileira, né, e do imperialismo em relação à Amazônia, a gente vai ver um novo capítulo das trapalhadas e das barbaridades que a direita vem fazendo na América Latina. Agora, na sua versão, Maurício Macri, né? Porque o que a gente viu aí, foi anunciado ontem, é que a Argentina vai fazer uma renegociação, um reescalonamento, digamos assim, da sua própria dívida. Aqui na imprensa brasileira, inclusive, saiu em alguns jornais, a Argentina decreta moratória. Não é exatamente um default, né? Uma espécie de não pagamento entre os capitalistas como parte das suas reorganizações, mas é uma moratória parcial, digamos assim, né? Algumas dívidas não serão pagas agora, eles vão renegociar, provavelmente inclusive com um certo acordo com o FMI, pensando quais são os mecanismos de fazer o país estar cada vez mais submetido. Então, o que eu queria trazer um pouco era essa, a gente não deixar de comentar essa situação da Argentina, né? Porque o que se evidencia era um governo, o governo Macri, que aparecia como o João Dória um pouco aqui no Brasil, né? Um empresário, alguém que vai trazer um pouco da nova política, vai resolver a situação da Argentina, e a gente está vendo a catástrofe que essa direita está levando para a situação dos trabalhadores, né? Porque além de a gente estar olhando a economia argentina cada vez mais atrelada ao imperialismo, ou seja, tudo que você vai recebendo, você vai juntando para pagar a dívida para banqueiro bilionário, né? Para as grandes potências, está sofrendo uma grande desvalorização, na verdade, dos salários dos trabalhadores, né? Uma inflação enorme que já está comendo muito do salário dos trabalhadores, e o que eles querem é fazer mais isso, aumentar mais a pobreza, né? Então, como é que você avalia, André, desse ponto de vista? Para onde vai um pouco a Argentina?
Então, o governo Macri saiu em rede nacional para confessar a catástrofe, né, da sua política econômica. Ele que tinha travado um acordo com o FMI, um acordo de sequestro econômico pelo FMI, em junho de 2018, no valor de 57 bilhões de dólares em troca de ajustes fiscais contra a classe trabalhadora, contra as mulheres, a juventude. Ele fez isso, de certo ponto de vista avançou alguns ataques importantes, como foi a reforma da Previdência que passou no Congresso em dezembro de 2017. Só que agora o governo se vê na ocasião de não ter com o que pagar essa dívida. Declarou a moratória, que seria declarar por decreto uma extensão dos prazos de vencimento das dívidas de curto prazo, de 3 para 6 meses, e renegociar os prazos de vencimento das dívidas de médio e longo prazo. Então isso é importante porque mostra a catástrofe econômica que o governo Macri está levando à Argentina. É um país que já vê os salários dos trabalhadores sendo desvalorizados em mais de 30%. Algumas estimativas dão quase 50% de desvalorização salarial. É uma desvalorização do peso, né, da moeda argentina, que é muito forte, e um incremento enorme do risco país. É a mais de 2 mil pontos, né, no caso da Argentina. Agora, o peso alcança quase... são 61 pesos por cada dólar. Então é um novo golpe de mercado que aconteceu já logo depois das eleições prévias, no dia 11 de agosto, e que agora acontece de novo depois das declarações do governo de que é incapaz de pagar agora a sua dívida. E, de fato, é um default seletivo. O governo escolhe quem ele não pode pagar e diz que vai continuar pagando os títulos de médio e longo prazo, só que agora, de fato, ele confessa que não tem dinheiro para fazer frente aos encargos financeiros que tomou com o FMI. Até saiu agora uma matéria, né, importante do Financial Times dizendo que os mercados financeiros consideram que se trata da antecipação clara de um default, de fato. Que a Argentina não tem fundos para poder pagar essa dívida, e é muito provável que essa crise vá escalando. É muito difícil dela ser resolvida porque o governo só tem a alternativa de aplicar mais ajustes, e isso não vai fazer com que o dinheiro surja do nada para poder pagar essa dívida que contraiu. Nós sabemos aqui que é uma dívida completamente ilegal, ilegítima, fraudulenta, uma dívida que não foi contraída pelos trabalhadores, pelo povo argentino. Não foram eles que escolheram qual a utilização que vai ser feita desse dinheiro. Não, é um dinheiro que é emprestado pelos fundos internacionais, em primeiro lugar pelo FMI, para que o governo argentino continue pagando os juros da dívida pública. Essa verdadeira forma de extorsão dos recursos nacionais argentinos por parte dos grandes banqueiros internacionais. Então essa é uma grande crise, que agora essa dívida já está acima, né, de 100% do PIB argentino. Se abre uma grande convulsão política, porque o governo Macri existe só como fantasma, praticamente, depois da derrota de agosto. E a alternativa que se via era o Alberto Fernandes, com o progressismo peronista.
Não, e sobre essa questão da dívida, é interessante. Tem que se abrir um debate na esquerda sobre a importância do questionamento da dívida pública, no caso da Argentina, inclusive da dívida externa, que está enorme no governo Macri, né? Parte do papel que o Macri cumpriu para o imperialismo foi justamente de subordinar cada vez mais o país, aumentando muito a dívida em dólar, né? Então, essa é uma situação particular, e aí, quanto mais está desvalorizando a moeda argentina, mais fica uma situação catastrófica um pouco para o país. Mas acho que se abre um debate, porque a Frente de Esquerda dos Trabalhadores, Unidade agora, com Nicolás Del Canho como principal figura política da Argentina, abriu um questionamento muito incisivo sobre o papel do FMI, né? Então, se gerou um pouco essa mística do governo dos empresários, de que ia ter os seus acordos com o FMI, podia chegar a uma resolução, e a gente apontava desde o primeiro momento que essa dívida estava vindo para escravizar mais o país. E o que está acontecendo na Argentina é algo que tem que chamar atenção para como, na política brasileira, também a gente tem que colocar no centro, com muita ênfase, o questionamento da dívida pública. Inclusive, no Brasil, se a gente for olhar, a dívida hoje, saiu um dado agora de julho, que a dívida chega a mais de 3,9 trilhões, praticamente quase 4 trilhões de reais. Ou seja, continua aumentando esse mecanismo de subordinação do país. Desgraçadamente, a gente vê na política nacional pouca gente fazendo questionamento sobre a dívida pública, né? Porque não existe nenhum outro programa, como vai se colocar agora na Argentina e no Brasil, o único programa possível não pagamento da dívida pública. Inclusive porque, se a gente for observar nos estudos que a nossa equipe de economia no Esquerda Diário fez sobre a dívida pública, a gente via que tinha componentes como o enxoval da princesa de Bragança, da origem da dívida, e que até hoje a gente está pagando. Ou seja, não tem cabimento nenhum a gente pegar metade do orçamento nacional, metade das riquezas que vão para o orçamento, que são fruto do trabalho, do desgaste de trabalhadores, que poderiam estar sendo investidas em muitas coisas, entre elas, por exemplo, o reflorestamento e o combate a esse desmatamento e as queimadas na Amazônia. Não, estão pagando lucros de banqueiros. Então, a situação da Argentina coloca bastante em evidência uma ferida, né, a forma como os imperialismos têm atuado nos países do sul do mundo, e vão mostrando, né? Ah, vamos seguir a cartilinha como era do Macri de pagar a dívida. Olha onde está terminando. Aumentando muito a dívida, inclusive em dólar, e colocando o país de joelhos. E por outro lado, e eu já queria colocar uma outra questão para a gente debater, é que quem diz fazer oposição, porque a gente aqui analisou bastante como o Macri tomou uma paulada nas últimas eleições, e é muito interessante a gente ser irmã desse sentimento dos trabalhadores, de ver que essa direita empresarial, ao contrário de dar uma resposta, na verdade ela só está aprofundando os problemas do país. Agora, por outro lado, quem está fazendo oposição parece que está se armando. Um pouco, uma questão que eu queria colocar não está se armando um pouco um acordo entre esse governo, agora que já está carcomido, e a oposição, que, a menos que aconteça algum terremoto político, seguramente vão ganhar os Fernandes lá, o Alberto Fernandes e a Cristina Fernandes na Argentina. Não é um cenário de, bom, vamos reescalonar essa dívida, fazer um default parcial e... Ou seja, criar um novo governo peronista totalmente amarrado?
Se a gente for comparar o governo Macri com a chapa que disputou as eleições, o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner como vice, e foi o grande vencedor das eleições prévias agora em agosto, o que eles têm em comum é o programa de não ruptura com o FMI, de seguir pagando à sua maneira a dívida pública. No que eles divergem é qual forma nós vamos nos subordinar ao FMI e às grandes instituições internacionais que continuam saqueando os recursos e as riquezas da Argentina. Agora, por exemplo, Alberto Fernandes ficou calado, né, em relação ao plano de uma moratória, um default seletivo que embaralhou o governo Macri, mas continua sendo aquele que diz calma para todos, não vamos às ruas nos manifestar contra esses ataques a fuga de capitais contra o golpe especulativo dos mercados. É aquele que disse recentemente que 60 pesos para um dólar não tem nenhum problema, que a inflação argentina não é um problema, que a desvalorização do peso não é um problema, que a desvalorização salarial dos trabalhadores na Argentina também não é um problema. Ou seja, junto com as burocracias sindicais, é um grande colaborador para que haja a máxima estabilidade possível até outubro, para que, uma vez vencidas as eleições, seja esse novo governo peronista que vá tratar de como subordinar a Argentina ao FMI. Então, são alternativa. É, você colocou, né, Yuri, essa questão do não pagamento de dívida pública, e a única esquerda, a força de esquerda real na Argentina que propõe essa medida é a frente de esquerda dos trabalhadores, como a gente debateu aqui no último programa, né, do podcast, encabeçado pela figura do Nicolás Del Canho, candidato a presidente pela FIT, e que agora está batalhando por esse programa anticapitalista para que, de fato, sejam esses especuladores que paguem pela crise. O que eles estão avançando agora, que eu acho que também é um grande exemplo aqui para o Brasil, é como lidar com esse golpe de mercado dos especuladores. Uma grande medida que a esquerda argentina está levantando agora, e que vale a pena a gente pensar aqui no Brasil, é a questão da estatização dos bancos e a criação de um banco estatal único, que seja aquele que impeça a fuga de capitais, que impeça que os especuladores prejudiquem o país em função dos seus interesses, e também o monopólio do comércio exterior, que pode ser feito na medida em que se tenha um banco estatal único que seja controlado pelos trabalhadores e que não esteja mais nas mãos dos capitalistas, para que eles utilizem esses recursos nacionais a seu bel prazer.
Não, inclusive, interessante esse ponto que você coloca, que o Alberto Fernandes fala, bom, não tem nenhum problema a desvalorização do peso. E é chamativo porque expressa a burguesia e o agronegócio da Argentina, como também o do brasileiro, que para eles não tem nenhum problema mesmo, porque de um ponto de vista vai se criando uma dualidade no país, né? Um setor burguês ligado ao agronegócio que vê vantagens na desvalorização da moeda, enriquece mais, concentra ainda mais riqueza e poder político. Às custas do quê? Do trabalhador que vai chegar ali no mercado, olhar arroz, feijão e os outros produtos e ver cada vez mais a inflação aumentando. Então é chamativo essa dualidade que começa a aparecer e que essa moratória está se revelando cada vez mais, porque eles falam, não tem nenhum problema, mas não tem nenhum problema para o ponto de vista deles, né? Porque as consequências da crise, elas são descarregadas nos trabalhadores. O mecanismo da inflação não é nada mais é do que um grande mecanismo de fazer os trabalhadores pagarem pela crise, né? Por isso que na Argentina também os companheiros da FIT estão levantando a questão de que, bom, se vai reajustar a inflação, que se reajuste o salário imediatamente, né? Porque do contrário, você vai descarregar a crise cada vez mais no salário dos trabalhadores, que é uma medida elementar. Ou seja, não podemos deixar que eles vão descarregando essa crise com inflação, aumento cada vez maior da pobreza na Argentina, é algo que querem fazer também no Brasil. Então, a gente sempre levantou, né? Tá no programa, no DNA da FIT, levantamos aqui também no MRT, as ocupações de fábrica, o chamado às mobilizações, um banco estatal, como você colocou, o monopólio do comércio exterior, o aumento salarial junto com o aumento da inflação. São todos programas que estão ganhando uma enorme atualidade agora nesse momento, né? E quanto mais crise tiver, acompanhando a crise internacional, essas crises nesses países da periferia do capitalismo, como a gente vê na Argentina agora mais escancarado, reatualizam muito esse sentido programático na esquerda revolucionária.
O empobrecimento da Argentina, nesse caso, o aprofundamento da crise vai afetar o Brasil. Também porque o Brasil tem profundas relações comerciais e diplomáticas com a Argentina. E esses efeitos, justamente, são muito importantes de serem observados. Na maneira como a esquerda argentina conseguir se organizar junto aos trabalhadores, as mulheres, a juventude, para poder golpear de frente esse programa dos capitalistas para que a massa da população pague por essa crise, isso nos ajuda muito a enfrentar aqui no Brasil os ataques do governo Bolsonaro, que, como a gente mencionou no início, é um grande capacho do imperialismo e, como todos os governos anteriores, vai seguir pagando religiosamente essa fraude que é a dívida pública. Então, esse exemplo internacional que vem da Argentina para nós serve muito para pensar os nossos combates aqui no Brasil.
Bom, então é isso. Acho que a gente buscou então dar um panorama partindo do G7, passando pela questão da Amazônia e chegando na crise da dívida argentina, agora essa moratória. Provavelmente vai seguir um pouco esse tema da Argentina, a gente vai ter que acompanhar aqui. Cada vez mais, inclusive, o governo Macri facelando, né? Temos que ver, inclusive, como vai ser a evolução é praticamente certo que devem ocorrer as eleições na Argentina, mas é, o futuro dos próximos passos, dos próximos dias do governo Macri é algo muito incerto, então a gente vai acompanhar aqui no nosso programa. Queremos agradecer a todos os nossos ouvintes e também convidar a todos que estão gostando do nosso programa do podcast, que acompanham o Esquerda Diário, é, a contribuir no nosso site, se entrar nas matérias, logo no nosso www.esquerdadiario.com.br, você vai encontrar lá a nossa campanha financeira. Qualquer contribuição, às vezes R$10 ali na contribuição mensal, vai ajudar bastante a gente. Tem vários leitores que estão entrando em contato, estão ajudando. Isso é uma base fundamental, porque nosso podcast, todas as nossas matérias são construídas com total independência dos trabalhadores, sem financiamento de bancos, de empresas, de qualquer setor burguês. Isso é fundamental para a gente continuar aqui com a máxima liberdade de falar contra o governo, falar contra o capital estrangeiro. É, isso é muito importante para a perspectiva dos trabalhadores. Então, queria convidar todos que puderem contribuir. Seria muito importante também para o nosso programa. E vamos seguir aqui. Até a próxima!